E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado, fui! Olá, esse episódio foi dividido em duas partes. Você está acompanhando a primeira parte dessa conversa. Fique conosco até o fim e logo após acompanhe também a segunda parte dessa conversa. Bom episódio para você e obrigado! Fala, Jeff!
Fala, Joe!
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jeff John Podcast. E aí, Jeff, como é que você tá?
Tô bem, graças a Deus, meu caro. Tamo aí, mais um episódio, trazendo mais conteúdo. E aí, galera que tá com a gente aí, quem vai chegar, vamos dar aquela curtida, vamos comentar no canal. Vamos lá, ajudar a gente aí a crescer. Dominguinho tranquilo, em casa, já almocei.
Você tá tranquilo?
Tô. Foi uma revoada aí, mas agora
eu não sábado pesado.
Nossa, a revoada foi pesada.
Sábado pesado, mas...
Eu tinha até algumas... Tinha algumas coisas, até pra... De várias coisas que a gente já comentou aí no nosso episódio que rolou na revoada, mas...
Rolou na revoada?
Vou ter que ficar tranquilo.
Não, você guarda pra um próximo episódio pra gente não fugir do assunto de hoje. Mas eu vou querer saber o que aconteceu. Vou soltar esse som aqui. E aí você vai contar o que rolou na revoada. Mas é isso aí. Galera, rapidinho aqui, a gente já vai trazer o nosso convidado para a discussão, para a roda, mas... Como eu falei anteriormente, eu não vou cansar de falar até isso acontecer. Vocês que estão assistindo os nossos vídeos no modo ninja, porque o Analytics te denuncia. 80% dos caras que assistem nossos vídeos ainda não se inscreveram no canal. Então, velho, por favor, se inscreva no nosso canal para você saber, já que você está assistindo mesmo, para você saber que um vídeo novo apareceu ali. Então você inscreva aí, eu não sei fazer direito aqui o local, certo? Mas você inscreva aí no nosso canal. E também já deixa o like para fortalecer, para que o conteúdo chegue para mais pessoas. Mas saia do modo ninja. Da mesma forma que a gente defende que você saia do seu modo animal, você saia do modo ninja também e se inscreva no nosso canal para conseguir ver os vídeos primeiro e também para que o conteúdo chegue para mais pessoas. Beleza? Então é isso. Deixa eu chamar aqui nosso convidado especial, o mestre Ricardo. Fala, cara. Beleza?
Satisfação, Jeff, John. Tá com vocês aqui. Conheci seu conteúdo de vocês recentemente. Gostei bastante da plataforma, do que vocês estão produzindo e espaço que estão galgando aqui nas discussões masculinas. Então, tá com vocês aqui e esperando, claro, né, que conteúdo também, além de chegar para mais pessoas, mensagens interessantes, conteúdo produtivo para a vida dessa galera que está chegando e querendo se informar cada vez mais, né, essa galera, essa comunidade que vem crescendo cada vez mais por conta da busca puramente por mais informação e tudo mais. Então, desenvolvimento pessoal, seja nos relacionamentos, na vida familiar, financeira, muito bom ter mais canais assim, então, fortalecendo, tamo junto.
Obrigado por aceitar o convite aí de falar com a gente. Né, galera, vocês não conhecem ainda o Projeto Conselho, é uma sociedade secreta. Cara, é muito legal sua forma de tratar lá, Ricardo, falando do conselho. É uma marca interessante, é bom você ter esses tipos de slogan que facilita na mente da pessoa lembrar, né? Ela pode até não lembrar o conteúdo em si, mas joga lá, falando do conselho, falando direto do conselho, quem sabe acha você lá Mas assim,
Pois
cara.
é, começou com essa ideia aí, justamente, né? De ser um nome que te tivesse uma fosse expansível, né? Futuramente. Eu comecei falando de relacionamento especificamente, tudo mais, naquela comunidade, né? Das pilas e tudo mais, mas já pensando futuramente, né? Que talvez outras pessoas fossem atingidas por ideias para além, né? Então, para não ficar muito restrito a um tipo de conteúdo só, a ideia do conselho não só de dicas, né, de sugestões para a vida, mas também de grupo de pessoas que falam a mesma língua, de um assunto que é interessante para elas mesmas. Então, é bem legal, a galera curte bastante.
Show de bola. Então, para quem não te conhece, cara, antes da gente entrar de solo aqui no assunto, faça um pitch de elevador. Quem é o Ricardo? Onde mora? O que que você faz? Não dá seu endereço completo, porque tem uns doidos por aí.
Os ninjas são
Isso.
implacáveis, né?
Faça um
Não.
jabá seu aí.
Ou então, eu comecei escrevendo. Eu sou professor, né, atualmente. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Da periferia do Rio de Janeiro. Então,
Grande.
carioca, né? O X aí, biscoito, não é à toa. O carioca vai sair de vez em quando aí, então tá tranquilo, tá pacificado. E bom, eu aqui, né, comecei na internet, né, tentando sempre, como eu consumia muito conteúdo lá pro 2010 relacionado a relacionamentos, eu comecei a escrever sobre, né, porque eu percebia que muitos dos das plataformas que tratavam desse assunto na época ainda tinham uma pegada muito de para dentro, né, da bolha, da própria bolha. Então, a linguagem e tudo mais não era acessível e tal. E eu pensei, poxa, será que de repente vamos fazer um conteúdo desse que seja compartilhável, né, que saia? Porque não eram conteúdos que tinham uma razão de ser, mas que por conta da linguagem ficavam presos no mesmo lugar, né? E aí eu, pô, talvez eu possa contribuir para isso. Comecei a escrever, né? Fiz uma página no Facebook, na época, né? Sou discípulo indireto do Nessa Ram ali, dos livros dele, da época. Eles me ajudaram bastante no momento de lucidez nesse sentido. E aí foi quando a coisa começou a crescer, eu fui começando a associar muito ao Nessa Ram ali, tá? A coisa começou a curtir por conta do Nessa Ram, até eu comecei a sair do Nessa Ram e fazer outro tipo de conteúdo para além dele, né? Falar um pouco de filosofia, das minhas leituras que eu fiz na época da formação, né? Adicionar coisas a mais. E aí eu percebi que o fronte da guerra não era só lá, né, no Facebook. O fronte da guerra era também aqui no YouTube, né, nas plataformas de podcasts e tudo mais, audiovisual, né, que chamava atenção. E quando o conteúdo começou a ficar mais tranquilo de ser exposto, né, eu comecei então a dar a cara ao projeto. Antigamente não colocava, eu botava, usava como se fosse uma marca só, o conselho. Aí eu comecei a associar mais ao meu nome gradualmente, né, encontrando mais o meu nicho, a coisa começou a crescer. E aí do Facebook, que foi a minha plataforma primeira, eu vim pro YouTube, né? E graças a outros canais masculinos, né? O Júnior Massas também, sempre saudando lá, praticamente um padrinho ali do canal, que pegou o canal também, divulgou bastante, ajudou a
Salve pro Jandir aí
crescer.
que já teve aqui.
Grande. E aí, claro, né? Comecei a ficar com isso aqui, né? E usando, né, um pouco do que eu conheci, ou das leituras na faculdade, da graduação, e além, né, para tentar juntar com essa comunidade, né, masculina, e tentar dar os meus 2 centavos de contribuição nessa discussão aí, que já tá durando aí um bom tempo, mas continua, tem muito espaço para crescer, né? A quantidade de homens que vem buscando conteúdos de inteligência emocional e uma sobriedade, né? Até mesmo na solteirice, uma vida mais sóbria em vários sentidos, está aumentando cada vez mais por motivos óbvios, né? O cenário não tá fácil. Então, é bom ter canais aí que, assim que pensa no conteúdo, entrar lá, saber que vai consumir algo interessante. Então, a ideia é essa, né? Trabalhar, a ideia do conselho é trabalhar, sobretudo, a forma, né? Para que a coisa fique acessível, né? Para pessoas até que não participam desses meios, mas que sabem que entendem a razão de ser desses espaços que são necessários, né?
Show de bola, show de
Legal,
bola.
muito bom.
Um salve aí pro Alexandre que tá acompanhando com a gente aí a live. E a gente já vai entrar no tema, porque o tema hoje é muito importante, tá? Ricardo e Jeff. A gente quer trocar ideia de uma situação que é muito importante, que.
Essa é a hora do meu carão, que você põe no tema?
Essa é a hora de colocar o tema na tela. Mas assim. É legal e eu acho que vai ser interessante também as pessoas verem que tem três caras negros aqui, não discutindo sobre questões individuais de raça e ou questões sociais baseadas apenas no recorte. A gente quer trocar ideia de uma forma mais abrangente. É uma proposta do seu canal, é uma proposta do nosso canal aqui também. Eu costumo dizer que o nosso canal aqui é como um restaurante. Então, assim, dentro de uma gama assim de pratos, a gente vai servindo cada dia alguns pratos diferentes. Tem vezes que o prato é mais picante, tem vezes que é uma sopinha, tem vezes que é um feijão tropeiro. Nós somos de Belo Horizonte, então, né? Então você já
Opa.
imagina como é que é o negócio aqui em relação à comida. Mas sem deixar de trazer um prato que venha saciar. Não vai saciar somente um público, mas a ideia é que vários pratos venham aí complementando a dieta alimentar dos homens. Então, eu vou colocar aqui um título ou um tema na tela, Ricardo, mas que
Sim,
vai ser somente a linha que a gente vai começar a conversa, beleza?
claro.
Então a gente já tem aqui alguns pontos que vamos discutir, mas esse vai ser, digamos, o nosso ponto de partida, e esse é um assunto que eu queria muito conversar com vocês dois. É surpresa para o Jeff também, que eu não contei a ele, e porque eu quero ouvir a opinião dele também
Lá vem
sobre o
pimenta.
assunto.
Me dá imagens.
Está aí na tela, cara. Homens e informações estão frágeis por falta de modelos a seguir. A gente vai tentar responder essa pergunta no final, mas eu queria introduzir o assunto dizendo o seguinte. É engraçado, né, como é que as coisas convergem. Quando estávamos ali combinando de ter essa live, acabou que, enfim, por pesquisar algumas coisas para o canal mesmo, ou para trazer também para essa conversa, eu acabei dando de cara com algumas situações e enfim, eu queria trazê-las para a gente conversar. Por exemplo, recente, foi essa semana, início dessa semana, se eu não me engano, um jovem rapper americano suicidou-se, certo? Tirou a sua vida, 20 anos, o nome dele era Lil Loaded. Assim, eu não conheço a música dele, né? Eu não gosto dessa galera muito nova em relação a rap. Mas quando você vê um cara de 20 anos que tirou a sua vida, e os rumores é que ele tirou a sua vida por conta que ele descobriu que a namorada dele traiu ele. Se já fica assim, poxa, que situação trágica, né? Obviamente muitas outras pessoas morrem todos os dias, mas assim, causa muito incômodo um jovem morrendo e morrendo numa situação assim fatalística como essa. Se você for pensar, nenhum dos problemas que a gente escuta pela esfera aqui, esse jovem tinha, no sentido de falta de acesso à mulher, ou dinheiro, ou digamos, estar no ostracismo, porque o cara tinha pulo, o cara tinha fama, o cara tinha dinheiro, o cara tinha mulheres, e supostamente por conta de uma garota ele tirou a própria vida. E assim, e aí, olhando ainda no YouTube outras situações, eu também me deparei muito com esse tipo de comportamento ou de ideias, em comentários e vídeos também. Por exemplo, eu acabei vendo muita gente fatalista no YouTube, no sentido de: olha, se você nasceu assim, assim, assado, velho, já era. Se você tá com 30 anos e ainda não conseguiu um carro, não conseguiu uma casa, isso homens, tá? Isso é homens. Ou homens em formação. Se você entendeu, com 30 anos ainda não conseguiu ninguém, não conseguiu um carro, não tem um emprego bom, cara, você tá fadado ao fracasso, já era. Não, você não tem mais o que fazer aqui nessa terra. Eu não estou mentindo. É literalmente isso que eu ouvi. E aí, outros caras comprando a ideia porca de eugenia, dizendo que, olha, Eu odeio ser pardo, a culpa é dos meus pais por eu ter nascido geneticamente inferior, e eu sei que com isso eu não vou ter sucesso na minha vida, e se eu tirar a minha vida aqui, eu não tô nem aí para os meus pais, porque eu quero que eles sofram mesmo, porque o culpado disso tá acontecendo comigo foram eles. O culpado de eu ser geneticamente inferior aqui, a culpa é deles, entendeu? E esse tipo de ideia é uma também glamoralização ou glamourização do beta, apesar que aqui no nosso canal a gente não fica fazendo aqui diferenciação de alfa, beta, a gente não está preocupado com isso, mas uma glamourização do beta no sentido de não de dar autoestima, mas no sentido fatalista mesmo, de tipo, olha, eu sou beta, eu tô fudido na minha vida. Eu não vou ter espaço, eu não vou ter, enfim, eu não tenho espaço para crescer, eu não vou melhorar a minha situação, ou seja, eu tô condenado. E assim, cara, esse tipo de comportamento e de ajuntamento de pessoas é algo muito perigoso, velho. E eu não creio e não vejo isso no dentro do espaço masculino, homens corroborando com esse tipo de atitude, mas me parece muito danoso esse tipo de coisa tá circulando e tal, até porque, por exemplo, quando eu estava fazendo essas pesquisas, eu nem sabia que um dos massacres que teve no nos Estados Unidos aí, não muito longe, foi feito por um incel e que tem fóruns aí no submundo da internet, onde incels se reúnem e para, enfim, falar as suas frustrações e que isso acaba, e alguns, né, estavam colocando o ato desse rapaz que acabou ferindo outras pessoas com arma, então matando outras pessoas, como um ato heróico. Esse espírito meio que suicida e homicida, como um algo heróico, porque, enfim, é uma vingança contra a sociedade que lhes negou tudo, como se a vida devia a gente qualquer coisa. Então eu queria primeiro começar com o Ricardo, ouvir o que que você pensa sobre esse assunto, sobre, enfim, sobre aquilo que eu falei aqui.
Olha, é fato que nós estamos numa espécie de perspectiva emocional onde o homem ele não consegue mais entender aonde termina seu desenvolvimento como jovem e aonde começa dele a vida adulta, de maturidade, de responsabilidade. A ideia de uma vida onde, a partir de certo ponto, você se entende como alguém onde você deve abrir o peito, né, e trazer responsabilidade para você sobre as suas questões, sobre aquilo que acontece na sua vida, ou sobre as suas escolhas, é cada vez mais adiada. Antigamente era nos 15, depois foi para os 18, agora 20 e tanto, agora até nos 30, você já tem ainda um discurso de que talvez nem o cérebro esteja ainda completamente estruturado, nem a sua personalidade, então você ainda teria ainda mais tempo prolongado para se entender como um homem maduro e, enfim, um indivíduo adulto, né? Tomador de si e tudo mais. E isso acaba fazendo com que você adie também a sua capacidade de lidar com frustrações, né? O que que é o cara que, apesar de tudo que ele tinha de acesso, que você comentou logo no início da tua fala, é ele interromper a vida dele tão, tão bruscamente? É porque ele tinha acesso, é porque ele não era de classe média, porque ele não era, não, não, porque ele não, ou melhor, porque ele não era pobre, porque ele era classe média média e tudo mais. É porque ele tinha acesso a mulher, não tinha acesso a mulheres? Não. É porque ele não tinha capacidade de lidar com frustrações, com entender o processo e reconhecer o seu lugar em determinado contexto. Então ele cortou o processo todo e focou no fim. Ou seja, o que é o fim? É eu não tenho aquilo, que é o quê? Aquilo que eu quero. Que é o quê? A ex-namorada dele, ou aquilo que ele queria, tanto seja materialmente, no caso, nesse caso é emocional, né? É o relacionamento. Mas ele perde o objeto dele de desejo e é como uma criança, né? A criança não lida com frustrações. Quando você não consegue algo que está naquela vitrine, você chora até alguém te dar aquilo. E quando você não recebe aquilo que você tem, você, ao invés de entender que aquilo deixar para lá, né, ignorar sem apego, deixar ir sem apego, quando você não trabalha essa ideia na sua mente, que é uma ideia que tem que ser construída ao longo dos anos, que deveria já estar sendo trabalhada na adolescência dele, porque assim, às vezes tem essa ideia de que o pobre, né, ele não é beneficiado em questão do mercado, da vida, seja no meio dos relacionamentos ou na economicamente, materialmente. Mas muitas pessoas, como é o caso de pessoas de classe média, sempre tiveram tudo e não conseguem lidar com um não nas suas vidas, né? E um homem que é frágil estruturalmente é para além das classes sociais, né? Ele não consegue lidar com a possibilidade da perda. Ele, como assim? Eu nunca perdi? Como assim? Eu sempre tive tudo, as minhas facilidades. Eu não tive dificuldades na minha fase de amadurecimento. Eu não tive uma passagem da minha maturidade, da minha imaturidade para a maturidade. Então, a pessoa acaba nesse ato de desespero, tirando a própria vida, né? E você vê, qual é geralmente a classe média dos homens que se entendem como incels, né? Que tomaram essa sigla para si. Se eu fosse chutar, né, dado o convívio que eu tenho no meio masculino, os relatos que eu vejo, não são pessoas exatamente da periferia, pobres, né? Ainda mais nos Estados Unidos. São garotos de classe média com uma vida vazia. E aí, né, sequência a sua arma, enfim, né, enfim, estados, em alguns estados dos Estados Unidos e tudo mais, acabam fazendo esse tipo de atos, né? Porque além da ideia de não trabalhar a frustração na vida pessoal, esses garotos também têm uma busca incessante por se fazer valer no mundo onde cada vez mais é difícil você se impor, se destacar e chamar uma atenção, ter um holofote para si durante um minuto da sua vida. Porque a coisa está muito mais pasteurizada, está tudo muito horizontalizado. Aqueles que estão no topo, estão muito no topo. Você tem milhões de seguidores, o cidadão médio, que é a classe média, ou emergente, ou trabalhador de 2, 3 salários mínimos, é um cara muito apagado. Em relação à mídia, em relação à exposição, holofote, as causas deles não são muito ouvidas, as demandas dele, né? E o cara se sente frustrado em vários sentidos na vida, não é só materialmente, né? É bom entender aqui, né, na comunidade masculina, de que não é só o material. Aqui no Brasil, como tem esse lance da dificuldade de se ascender socialmente, as pessoas acham que tudo se resolve com o dinheiro, né? Mas chega um ponto em que o dinheiro, ele não traz mais conforto do que ele já dá. Então, outras questões vão causando traumas na vida de um homem, né? E as outras são o quê? O fato de você se fazer valer, de você ter o seu espaço, a ideia de legado, de propósito na vida. Outras preocupações tão emergentes, né, como é a da material, vão tomando lugar. E aí o cara que antes não está mais preocupado só em sobreviver, pode começar a pensar a viver, aí a pensar em viver, ele, pô, eu vou viver, mas viver pelo quê? O que que vai me dar uma identidade, um propósito? E aí essas tags que aparecem online, que as pessoas incorporam para si, que é um caso do incel, acabam sendo o brasão deles, né? Não, eu sou aqui, eu pertenço a isso, né? São sinais de uma sociedade cada vez menos, né, não só, ainda mais material, com vínculos materiais, né, de custo-benefício, de produção, enfim, né, aí da cidade liberal, mas também de falta de uma camada espiritual na vida das pessoas, né, extremamente secularizada. Se eu não fazer valer aqui e agora no meu tempo de vida, eu não vou ser ninguém. O que, que eu vou deixar para depois? E aí a pessoa acaba, então, cometendo esses atos para se fazer presente. Eu existo, estou aqui, eu tenho meu grupo, a minha gangue, eu sou da gangue tal, aí bota a tag do incel. Mas eu acho que isso começa, né, nessa dificuldade de lidar com a frustração e, sobretudo, também na necessidade de você ter uma identidade, né? E aí você comete atos de loucura, né, tentando ter um ato de redenção aí, como esse caso desse rapaz, né? E claro, né, lembrando que, apesar de não ser muito divulgado, o suicídio, né, masculino, ele é absurdo, né, em questão de estatística, né? Então, Mais de 70% dos suicídios são masculinos. Esse é um tipo de dado que devia ser caso de saúde pública, entendido como saúde pública, campanha. Garotos jovens estão se matando porque sim. Não é porque a crise econômica chegou, não. É gente nova que nem se preocupa tanto assim com o trabalho. Ou até mesmo mais velhos que, mesmo com o trampo, não sentem sentem um vazio, né, em questão de na sociedade atual, né, de comparativos, de entender o homem como descartável em vários sentidos, né, de não dar o holofote ou a falta de propósito dentro de uma sociedade cada vez mais comparativa e descarta a ideia do masculino. Então, os caras simplesmente estão tirando as suas vidas. Então, assim, frustração, necessidade de destaque, né? Enfim, né? Tudo isso gira em torno daquilo que você falou agora no começo, né?
Certo, certo. Jeff,
Eu,
queria
gente, só
ver a sua também nessa aí.
estão falando aí, por incrível que pareça, sexta-feira eu perdi um conhecido, me suicidou. 30 anos, 30 e poucos anos. Né? Eu não tive oportunidade de conversar com a irmã dele para saber realmente. E é o que o Ricardo falou, cara. A estatística aí é gigantesca. Ela só não é divulgada. Ela só não é divulgada. E quanto que você começou, falou aí, Joe? Eu nas falas do Ricardo aí também, eu concordo muito que essa questão do cara situar da maturidade, né? Que aí ele já chegou, é homem, ele tem que assumir certas tomadas de decisões, seguir alguns caminhos na vida dele, e o cara não consegue, né? E eu acho que não tem realmente nada a ver com classe, né? Você citou aí, Ricardo, a grande maioria está na classe média, né? Pautado nesses problemas aí que tem acontecido. Então, assim, eu acho que está muito nessa linha tênue aí da maturidade, sabe? Do cara não conseguir lidar com as frustrações, não conseguir lidar com o não, que a gente falou isso até no último episódio, né, Diogo? O brasileiro não está habituado ao não, não está habituado ao não. A pessoa não consegue absorver o não, é complicadérrimo absorver o não. E aí ela tem essa frustração de ter um não na vida e pode estar, e gera esses transtornos aí. E comete esses atos aí loucos que a gente está vendo, cara.
E
Dia
isso é mais
todo dia.
premente no masculino, porque o homem se vale por aquilo que ele faz, né? O homem não tem valor intrínseco por ser homem. Ele não nasce com
Não.
valor, ele nasce com valor potencial, mas o valor dele não é essencial.
Não,
Então, se ele não produz, se ele não se destaca, se ele não ostenta os símbolos de sucesso que uma sociedade, determinada
importa.
sociedade, elegeu, que é hoje, né, o carro, a casa, o relojão, enfim, a casa num lugar paradisíaco, uma
Hotelzinho
viagem, um
decorado.
exterior, pelo menos uma vez a cada semestre, o cara, que tá acontecendo?
Mas é aí que tá. Aonde foi escrito que você aos 30 anos teria algo do tipo? Todo mundo sabe. Se você olhar os números de milionários, tirando aqueles que estão fora do entretenimento ou do esporte, e aqueles que vieram de herança, nenhum deles alcançou isso antes dos 30. Nenhum deles chegaram lá antes dos 30, porque essas coisas levam tempo, cara. São pouquíssimos, são exceções da exceção, que, enfim, é um Zuckerberg da vida, mas você sabe também que o cara não partiu do zero. Então, quem é que tá falando com esses caras que antes dos 30 anos aos 30 anos você tem que ter isso tudo, ou tem que chegar a isso tudo, e se você não chegou nessa marca, você nunca mais vai conseguir. Foda-se, você nunca mais vai conseguir, você tá fadado ao fracasso, na verdade. Você tá fadado ao
Fadado, não, na
fracasso.
verdade, ele é considerado fracassado.
Não, então, mas você ia falar no fracasso pelo resto da vida, então não vale a pena mais viver. Você, entendeu?
Justamente. Isso tem lastro na geração anterior, porque a partir do século XIX, cara, cada geração vivenciou um boom nas mudanças sociais, tecnologia, enfim, de formas de comunicar e tudo mais. Então, a geração anterior para essa mudou drasticamente a forma como você faz dinheiro. Então, bem ou mal, o homem médio da geração dos nossos avós, ou até pais, ele podia se valer sua força física para se destacar e ganhar um dinheiro, tirar uns 3, 4 pau, soldando navio, pegando peso, sabe? E se expondo ao perigo insalubre físico para compensar a falta de um desenvolvimento de currículo, enfim, né, de qualificação no mercado de trabalho. Mas hoje em dia, quanto mais intelectualizado fica o mercado de trabalho, mais até o feminino também entrando como competidor também, isso é importante também. Agora o feminino não é um complemento, ele é um competidor direto com você no mercado de trabalho. Gera, então, essa dificuldade.
Né?
Em muitos setores, com certeza.
De colarem o branco, né? Dá-se preferência, ou tem essa pressão hoje, né?
Ainda mais no setor do marketing, no setor do, enfim, né? É, então, o cara, bom, até a função mais básica agora não exige mais a minha força física, que é o que eu me diferenciava do feminino, e que eu conseguia compensar a minha exposição a riscos, em trabalho insalubre, enfim, buraco de mina, sei lá onde, para ganhar uma grana muito alta por conta desse perigo que eu estou sofrendo. Nem isso agora o homem consegue mais, porque a intelectualização do trabalho está exigindo cada vez mais um trabalho qualificado, agora vai ter que se formar, agora a graduação é o mínimo. Então, esse cara médio, ele fica apagado se ele não tem isso, né? Então, justamente gera essa... A geração anterior não consegue entender o quão difícil é atualmente estar no mercado de trabalho, porque eles se fizeram numa outra lógica de trabalho. Então, rola muito, inclusive, choque, né, de geração. Às vezes é o pai falando, na tua idade, eu já tava com uma casinha cara, mas hoje em dia o imóvel é caro pra cacete, hoje em dia o espaço, o acesso à terra, né, é absurdo, um terreno é 300, 400 pau pra cima, e uma cidade de periferia ferrada, sabe? Aluguel em centrinho suburbano é de 1.000 pra cima. Na tua idade, tu capinou, lógico, com teu avô e tá com a tua casa própria. Eu, pra fazer isso, é outro nível, a competitividade. Pô, até no campo de quem estuda para as provas de certames, concurso público, a concorrência hoje em dia é completamente anormal em relação a uma geração anterior. Né? Os processos ficaram mais informatizados, é mais gente correndo atrás do mesmo cargo. Antigamente tu fazia uma prova com muito menos preparo. Hoje em dia você tem uma indústria de preparatórios. Antigamente não tinha isso, cara. Tem uma indústria para preparar a pessoa para fazer a prova, para tentar passar.
E venda de gabaritos, né?
Enfim. Então, assim, há também esse lapso assim, tecnológico de uma geração não conseguir saber cobrar na medida a outra. Então, acaba gerando essa pressão, né? Pô, filho, e aí? 18 anos tá sem trampo, 23 tá sem trampo, cara. Essa faculdade vai acabar quando, cara? Sabe? E o cara pai... Aí, pai, aquele cargo ali agora é para mestrado, cara. Nem graduação é mais. Mestrado e duas línguas. Você com mau português e você com português e cara de pau, dava certo, cara. Eu não. Agora, nem bater no porta e pedir currículo eu posso mais. Agora é tudo online. O cara, você me inscriciona pro currículo online, banco de currículo. Nem olha na minha cara, nem vê se eu sou simpático, se eu tenho... Um trejeito legal, uma simpatia, ó, esse cara ele não tem tanta qualificação, mas ele é um cara que sabe lidar com as palavras. Então, não, é nu e cru, é o papel lá e já era. Então, assim, tem esse lapso de geração também, né? Que dificulta você falar e comunicar e entender a realidade atualmente, né? Do emprego.
Fala, você tem mais uma observação sobre isso aí, Jeff?
Não.
Beleza, então como último aviso dessa parte aí, primeiro um salve aí pro amigo Miguel Laser, ele falou, boa tarde amigos, não só a falta de modelos a seguir, como também a dilapidação contínua da masculinidade através da mídia e cultura ao longo dos anos. A gente vai entrar nesse assunto, mas boa observação, viu? Boa observação, Miguel Laser, salve aí pro Alexandre também que tá dizendo que o assunto é necessário. E é muito necessário, e eu queria deixar um último recado, pelo menos nesse assunto em particular, que é, por favor, velho, não faça nada contra a sua vida, nada estúpido contra a sua vida ou contra a vida de outros, seja lá por qualquer motivo. Você tá doente. Então, o que você precisa é de ajuda, e ajuda profissional, entendeu? Não fique sozinho, velho, não fique sozinho nesses momentos aí de psicose, esses momentos de loucura. Busque uma ajuda, entendeu? Você pode ser ateu, cara, mas tem sempre... alguma religião que tem esse tipo de apoio psicológico, tem grupos e tem profissionais hoje. Se você jogar aí no Google, Joga lá no Google Psicologia Viva. É um aplicativo que eu conheço, que tem profissionais que atendem online. Eu conheço os fundadores, os caras são sérios, então tem muito profissional aí. Hoje já está estendido para a América Latina. Então você tem alguma mão, entendeu? Antes de fazer qualquer coisa, você tem alguma mão, amiga, que vai te escutar nesse momento que você está fragilizado, nesse momento que você está com muito problema, né? E
Hoje
não vai
você
ser
falou aí.
o conteúdo A ou B que vai te dar algumas informações que vai resolver o seu problema. Porque nesse caso você precisa realmente de ajuda e, velho, por favor, não faça nada contra a sua vida ou contra a vida dos outros por qualquer tipo de frustração, beleza?
Cara, só complementando aí, que você falou muito importante e a pessoa saber onde buscar também essa ajuda, né, cara? Porque é um profissional, um amigo às vezes, mas o local correto, cara, porque se ele busca no lugar errado, ele acaba fomentando mais ainda essa vontade que o cara já tem, já tá mal demais, já tá no buraco. Então, você é procurar realmente primeiro um profissional e uma pessoa que você realmente confie e consiga te ajudar, né? Então, isso é muito importante isso, cara, importante
Até
mesmo.
a depressão é um problema bioquímico no cérebro, assim, né? Então, antes de qualquer coisa, mesmo se você não seja um cara que tenha uma espiritualidade e tudo mais, pense como que o seu cérebro também é uma máquina, sabe? E nesse ponto, ele já tá defeituoso. Tá dando problemas de lidar com emoções, com passado, né? Opa, esse depressão, né? O excesso de passado, as preocupações do passado, a carga emocional que você carregou na tua história e tudo mais, coisas que despertaram gatilhos em você. Então, cara, ajuda profissional antes de qualquer coisa, de sei lá, não tem bolha certa que irá te aliviar de um tratamento, né? Nada vale, aquela questão, né? Nada vale a sua saúde emocional, cara. Tu tem, já tem 20 e poucos anos, tu ainda tem aí, bem ou mal, 40, 50 anos de vida a mais ainda, cara, para trilhar. Então, se você se destruir a sua mente agora, inclusive até nesse lance, né, da busca pelo sucesso, do mercado de trabalho, os caras deixam de se cuidar e acabam se afundando em vícios. Quantos dos nossos pais e avós, né, por conta de ter que carregar a estrutura familiar nas costas, ter que começar a trabalhar cedo, não chegaram sequer aos 60, se chegaram, chegaram perto de vícios e, enfim, isso é um problema muito sério, sabe? Enfim, cigarro, bebida, problema cardíaco, sobrepeso. Então, cara, nenhuma corrida atrás do ouro vale a sua saúde emocional, parceiro. Então, se você está sentindo lapsos disso, uma ansiedade muito grande na sua rotina, ou nas depressão, tu, cara, dá uma conversada com alguém que entende, lida com isso, porque essa busca pelo destaque, por ser homem, não é no material que você vai se fazer assim. Isso aí é uma ilusão da contemporaneidade, assim. Você vai destruir o seu emocional atrás desse ouro que está cada vez mais longe, inclusive, ainda mais numa cidade como a brasileira, que é estritamente classicista, sabe? Quem está no topo, está no topo, quem está embaixo, está embaixo. Então, tu achar que consumindo influencer, enfim, né, rico, enfim, vai te dar uma. Vai ser o norte para ti, para você chegar no estilo de vida dele, essa ideia comparativa da nossa sociedade atual vai acabar destruindo a sua mente. Você nunca vai achar que é o suficiente, vai sempre estar com a tua autoestima destruída por conta disso.
Eu vou
E para
sair aqui um
pegar um.
minutinho e já volto.
Beleza, beleza. Para pegar um gancho, então vou aproveitar que o Jeff vai dar uma saída, mas na volta você vai dar a sua opinião também, Jeff. E eu vou perguntar ao Ricardo o seguinte: você acha que esse pessoal acaba também colocando uma carga de responsabilidade sobre criadores de conteúdo, e aí falando do nosso caso aqui, né? Conteúdo masculinistas, onde a própria saúde emocional dele, ou o bem-estar emocional dele, vai depender do conteúdo que você faz, ou o tipo de conteúdo que você faz, ou se você atende às expectativas dele ou não, acerca de falar de assuntos A ou B que vão lhe trazer ali, se não o conforto, mas ao menos uma dose de alívio momentâneo, e porque assim acontece muito dessa galera, digamos, chegar e ocupar espaços, né? Então vamos supor que alguém chega e ocupa o espaço, o seu espaço lá, a sua plataforma, onde você, enfim, sabe o tipo de conteúdo que você quer entregar, mas a galera toma tanto esse espaço e se torna tanto dependente de certos conteúdos que você faz, não exatamente todos, e acaba que quando você faz assuntos de outro, faz conteúdo de outros temas, isso, sei lá, fere ela e ela, entendeu? Desestabiliza. Você sente essa pressão ou você sente que isso pode acontecer ou tem acontecido e o quão danoso isso é?
Olha, eu tenho uma visão, pelo menos ainda no meu espaço, que eu estou desenvolvendo ainda e tudo mais, ainda não senti isso vindo da comunidade, né, em relação a mim que fico produzindo e tudo mais. Eu sinto que eles são bem receptivos ao assunto que eu desejar abordar. Então, esse tipo de cobrança em relação a um conteúdo que seja relevante para eles ou algo assim, né? Ainda não senti isso, talvez por conta da proporção do canal, que não é tão grande assim. Talvez quem está mais há mais tempo fazendo, talvez sinta pessoas que estão realmente com esses problemas, né, emocionais para lidar. E aí, ao invés de buscar ajuda necessária, né, usa os canais como atalho, né, ainda mais os canais mais chamativos, né, os produtores mais que estão há mais tempo aí, que tem mais aí de 30, 40, 60 mil inscritos, e de repente deve ter uma parcela aí disso aí, sei lá, 10, 20% que tá, você vive cobrando lá alguma coisa. Agora, cabe ao produtor de conteúdo, porque assim, eu entendo que algumas coisas você tem que bater no peito com relação a responsabilidades nesse sentido. Se você está produzindo, você já é, em tese, uma figura pública, assim, né? E sendo uma figura pública, você, a forma como você se comunica vai definir o tipo de pessoa que você vai atrair para o seu canal. Se você quer ser esse cara do motivacional diário, pessoas que vão buscar essa motivação e que talvez tenha um perfil mais emocional, mais estruturado e tudo mais, vão chegar até você. Agora, se você delimitar um espaço, um limite, botar um limite e falar: não, olha só, eu não sou um psicólogo, eu tenho que compartilhar conhecimentos sobre talvez relações, talvez finanças, é mais perto da minha formação, eu sou professor, quero ensinar alguma coisa, enfim, mas eu não vou tratar a sua mente, não vou tratar o seu psicológico. Então, acho que cabe ao produtor de conteúdo, através da forma como ele se apresenta, não só estética, mas de linguagem também, ali ele já filtrar o produtor dele, filtrar o público dele, melhor dizendo, né? Filtrar o público dele. Porque, por exemplo, né, quando a gente está falando, né, da ideia dos incels, daquela problemática toda, se eu coloco, ao invés de, sei lá, conselho incel, algo assim, ou Ricardo incel, algo assim, eu vou atrair uma galera que já se identifica com a ideia incel, né, que vai buscar em mim algum tipo de referência, e algum tipo de voz, ou algum tipo de conteúdo específico sobre. Então, a própria ideia da marca, a própria ideia da forma como você se fala e se apresenta vai definir a tua audiência, né? E cabe a você, né? Você sempre vai lidar com uma parcela do teu público que vai ter um lado até mais extremizado, inclusive. Cabe a você, na tua linguagem, na hora do seu alto-falante, não dá voz, eco ou foco, pelo menos, né? Apesar de compreender, não entendo você, mas aqui não é isso, tudo mais. O direcionamento é outro. A gente tá aqui, ainda tem uma via positiva sobre algumas questões da vida, né? A ideia é o reerguer, não é o retroalimentar uma espécie de fatalismo sobre as coisas, entende? De repente, através de uns livros, de umas, enfim, sugestões de estilo de vida ou de forma de enxergar o mundo, a gente vai chegar num consenso de que a forma mais saudável ainda é de lidar com a sociedade, não abdicar dela, sabe? Então, acho que isso é importante do produtor colocar. Mas eu, particularmente, ainda não sinto, né, isso, né, batendo ainda em mim por conta dessa, ainda regular ainda a minha forma como eu me apresento e a linguagem e o conteúdo que eu quero apresentar, né?
Mas você já viu algo do tipo acontecendo em algum criador de conteúdo que você não precisa nem citar, mas
Não,
caso você já tenha empurrado?
o que eu acho é que há, como tudo na sociedade de mercado, as coisas viram produtos, inclusive o pessimismo. O pessimismo vira um produto, né? Vira um mercado, né? Gera alguma coisa, mesmo que não seja tanta, ou enfim, talvez seja tanta, né? Não sei a proporção disso. E aí, claro, né? O produtor de conteúdo, ele não é dificilmente ele vai agir contra a própria causa. Então, né, ele não vai ser o cara que depois de estar com a vida, com a audiência, tendo audiência cativa, desenvolvendo, dificilmente ele é o cara que vai ter uma. Chega um ponto em que é difícil você manter uma independência sem se arriscar, né? Então, eu acho que há uma indústria surgindo em alguns nichos da comunidade desse culto ao derrotismo, a um fatalismo, as coisas são como são, e eu encontrei meu lugar no mundo. Esse lugar no mundo é um lugar de derrota, ou enfim, né? Seja qual for o tipo, né? E aí, claro, né? Não tem como eu advogar a favor disso, porque meu canal é uma outra pegada, né? Meu espaço é uma outra pegada. Eu imagino que o de vocês também seja, pelo conteúdo que eu vi, né? Mas eu creio que sim, e inclusive na outra via, inclusive. Se há aqueles que conseguem rentabilizar em cima de algo negativo, há aqueles que rentabilizam com uma ilusão do positivo. Que é aquela ideia, né, das doses diárias de motivação, mas que não leva a lugar nenhum, né? É apenas uma adrenalina diária para você se manter ali, sabe? Pagando, enfim, cursos ou sei lá, né? Se sentindo animado no dia a dia, né? Mas eu sempre defendo que a motivação ela é uma estamina, é uma pilha, né? Ela desgasta, né? A motivação não pode ser aquilo que vai mover o teu dia, né? Porque a motivação ela varia, ela é um a emoção é um gráfico que vai e vem. Você acorda de um dia, de um jeito você dorme de outro, a tua emoção é variável. Acho que a via é outra, uma via muito mais da autodisciplina, da autorreflexão, do que você consumir frases motivacionais ou palestras motivacionais, sair de lá pilhado, vou mudar minha vida, vou mudar minha vida. Você dorme e acorda no dia seguinte. A pilha já desceu, o celular descarregou já. Você já, putz, cara, caraca, tem que ver aquela palestra de novo. Aí vai lá, assina o cara lá, sabe? Então acho que nos dois extremos, há uma indústria da codependência. Esses produtores não querem que você tenha de fato asas. Acho que eles sabem que manter você ali, naquele estado mais ou menos de conhecimento, né? Ou mais ou menos de independência é o ideal para manter ali essa indústria funcionando. Então, é uma forma que
Precisa
eu.
que seja renovado sempre, né? Renovar
Exatamente.
os tempos.
Essa é uma visão crítica minha, assim, eu posso estar errado, ainda sou meio recente, inclusive, até na forma de como analisar o mercado, né, disso tudo, né? Que é um mercado, né? Está surgindo, né? Já surgiu, na verdade, né? A indústria masculina está crescendo, até estética, inclusive, enfim, né? Enfim, ainda mais no emocional. Então.
Ótimo, foi bom você ter tocado nesse assunto, mas deixa eu só ouvir o Jeff aí. Eu acho que você não pegou a pergunta, Jeff, mas a
Não,
questão é que.
e só pedir desculpa aí, porque a vida de advogado criminalista não tem jeito, telefone toca, a gente tem que atender.
Pô, fala aí pra esperar aí. Fala pra esperar. A live aí é mais importante, tô brincando. Mas a pergunta foi em torno do seguinte, cara. Porque, enfim. Eu acho que a gente até, como criador de conteúdo, se coloca nessa posição de ser como um irmão mais velho, de muitos caras, né? Para dar uma informação que talvez ele não teve, porque não teve um irmão, ou não teve, enfim, alguém na família, ou um primo que pudesse ali indicar alguns caminhos, ou até mesmo mostrar a realidade das coisas, e que isso pode trazer uma certa dependência. Emocional daquilo que você, como criador de conteúdo, faz ou fala. E se porventura você desagrada essa pessoa, ela, enfim, pode fazer coisas que. E vai jogar. Fazer coisas e jogar essa carga em cima de você, porque, pô, você parou de, digamos, agradar ela dentro daquilo do conteúdo que ela esperava. E a pergunta é nesse sentido: se você vê que essa pressão ou que isso pode acontecer, Jeff. Como criador de conteúdo
Cara,
masculinista.
eu acho que sim, pode acontecer. A internet, na verdade, hoje, ela é uma ferramenta para facilitar tudo, né? E tem muito conteúdo, muita informação, e hoje tem muita gente na internet que está buscando esses criadores. E aí eu concordo muito com o Ricardo. Tem muito da questão motivacional, injeção diária. Tem um cara que tá lá com um relacionamento fudido, vai caçar na internet alguém que um videozinho lá que vai jogar ele pra cima. E eu acho que essa carga em cima do criador de conteúdo, ela existe sim. E se você começa, por exemplo, tem um conteúdo ali, você já tem seu público, etc., você muda um pouco, que você passa a não acreditar mais naquele conteúdo. Porque eu acho que o que você cria é o que você defende, o que você carrega, o que você acredita. E aí você passa a não agradar essa pessoa. Essa pessoa vai jogar em cima de você a carga. É um conteúdo que é muito vendido hoje na internet, investimento. Aí o cara fala lá que a bid um não sei o que vai vender pra caceta, o cara vai lá e compra e não dá certo. O cara vai jogar em cima desse cara que foi o criador de conteúdo. Pô, mas você falou nas suas lives, você pôs no seu Instagram, você pôs nos seus canais, etc, etc. E eu te segui. E eu dependo disso. É o que o Ricardo falou. Eu acho que é um mercado ali que está dependente disso. As pessoas estão buscando. E a gente que está pondo a cara na internet, está criando conteúdo, eu acho que nós temos essa carga, essa bagagem, mas acho que a gente não pode ser protagonista desses ocorridos da vida de cada um, né? Por exemplo, no nosso canal, a ideia é de homens de alto valor, homens em construção, né? Buscando sua melhor forma ali, seu melhor ser. E a gente tenta trazer conteúdos que a gente pesquisa, corre atrás, coisas muitas vezes a gente viveu, né? Já passou por isso, e que possa dar um norte para essa pessoa. Não é que a gente é criador de conteúdo, tem que ser responsável do que está acontecendo por ela. Mas a carga existe sim, e muito.
O que vocês dois falaram aí linka, né, na verdade, com a minha próxima pergunta, que é uma frase que era antes aplicada à mulher, né, que responsabilidade era a criptonita da mulher. Só que a gente tem visto que alguns homens, né, homens que ainda não se tornaram homens, estão lidando com responsabilidade como se fosse uma criptonita também. Ou seja, falar em responsabilidade pessoal é como se fosse uma criptonita, enfraquece o cara, porque o cara não quer assumir as suas broncas e resolver. E resolver, que é esse que é o ponto, né? E aí entra o que o Ricardo falou da dependência de um conteúdo motivacional, é porque chega na página 2, você tem que fazer a ação, né? E aí você não quer fazer a ação. Tá confortável. Tá confortável aqui a minha cadeira de gamer, enfim, eu tenho tudo aqui na palma da minha mão no meu celular, então eu não preciso fazer nada, eu só preciso continuar reclamando. E, pelo menos aqui no nosso canal, e eu também já vi em seus conteúdos, tem essa chamada para ação, para responsabilidade, de você assumir os seus BOs, né? Assuma os seus BOs, assume as suas derrotas, mas faça algo para. Por você mesmo, faça algo para sair dessa situação de merda que
Sim.
seja. Entendeu? O nosso canal aqui, o Jeff até pontuou, o nosso foco é homens de alto valor e desenvolvimento pessoal, mas o objetivo principal é que você saia do ponto A para o ponto B, seja lá qual for esse ponto B, mas de forma consciente, né? Porque, enfim, se você tá aleatório, você vai chegar num outro ponto. Você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. Só que você chegou lá de forma aleatória. E aí não dá para reclamar dos resultados. Mas a nossa ideia é chamar a atenção que você se torne consciente do que você precisa melhorar, ou informações para que você possa melhorar aquilo que você já identificou, para que você chegue no seu ponto B, né? No seu, não no meu, não no do Ricardo, não de ninguém. E de forma consciente, mas você tem que pôr a mão na massa, velho. Você tem que fazer algo por você mesmo.
Mas muitas vezes a responsabilidade é jogada no criador de conteúdo, por isso, viu? Que o cara pega o conteúdo, ele absorve, mas ele não faz ação. Aí de nada adiantou o que ele conseguiu absorver do que a gente está tentando passar, né? E aí tem a frustração, tem o fracasso, ou o que seja, e ele vai jogar a culpa no criador de conteúdo, no conteúdo do cara.
E só até uma ressalva, o que eu critico a ideia do motivacional, mas eu entendo o espaço dele na rotina diária das pessoas. As pessoas não é que. Só que a motivação não pode ser por ela mesma. É essa a questão. O motivacional, ele é uma porta de entrada para outros conhecimentos, para outras formas de enxergar a vida, ou um conteúdo, uma frase que chame a tua atenção para uma outra leitura. E aí você, por si só, tem um senso de explorar, de entender, cara, onde é que veio isso? Caramba, então essa citação aqui veio de tal livro, que interessante, como é que eu aprendo mais sobre isso? E aí o cara vai lá e tal, mas tem que ter um senso de investigação. Agora, quando o motivacional vira a própria ideia de te manter ligado na sua rotina, aí isso torna perigoso, assim. Então eu acho muito importante o papel daqueles que produzem conteúdo nessa linha também. São camadas, a gente não pode dizer, eu não vou pegar a mesa de livros teóricos e falar e dizer que essa é a realidade e tudo mais, né? A gente sabe, pô, ninguém aqui é privilegiadaço, pelo contrário, é cada dia um dia, então a gente não tá falando de cima. É por isso que essa é a questão, por isso o cuidado com as palavras, o cuidado com cada informação. A gente não tá falando, olha, cheguem até onde eu estou, sabe? Enfim, né? Ostentando símbolos de sucesso para a pessoa vir até nós, né? Digamos assim. Pelo contrário, cara, isso aqui é uma conversa de olho a olho, é de homem a homem, de problemas que é aquilo que eu falei até numa outra live que eu fiz, eu acho que foi, não sei se foi com a do Júnior ou foi anterior. Mas sobre a ideia de que, cara, eu também procrastino, cara. Eu também acordo tarde no dia que eu deveria acordando cedo. Sabe? Eu também sou improdutivo um terço da semana, às vezes, ou até mais, se a semana for uma semana muito ruim emocionalmente. Sabe? Eu também, às vezes, acordo com uma lista para fazer e não consigo fazer um terço dela. Aqui é uma troca, mas à medida que você ensina, você aprende. Eu li algo interessante, o cara, que interessante, vou passar para os meus inscritos isso. E é no ato de você passar a informação, você reforça também o teu conhecimento e aplica na sua
Verdade.
vida. Então é essa a questão. Agora, é aquilo, né? O criador também, ele sabe o que ele quer ser o público dele. Essa é a questão. Às vezes, se o cara que trabalha com motivacional, que não cria formas de saída, ele sabe que ele quer ser o pai do cara. Ele já vem com essa postura, com essa figura, ele não vem com essa linha de olho a olho. Ele já vem sendo o cara que aquele cara está consumindo ele quer ser. Então, eu sou o cara que você estava buscando. Se você quer chegar no meu ponto, é isso que você falou, no caso. Você não quer que o cara chegue no, 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 do ponto dele para o teu ponto. Tu quer que ele, no contexto dele, progrida 1% por dia. Se o teu conteúdo fez, caraca, ele leu um livro sobre hábitos matinais e que é melhor acordar cedo. Valeu, cara, pela indicação. Comprei aqui no site tal. E é isso, cara. Essa conversa sincera, sabe? É de homem a homem mesmo, de pessoas que falham, saber que você não é o cara ideal ao qual o outro tá buscando. E essa ideia, né? Beta, alfa e tudo mais. Por isso que eu não lido muito com isso, porque essas pessoas que, por exemplo, né? Você comentou que tiraram as próprias vidas no começo, né? Tiraram as próprias vidas no contexto de vida deles. Para alguns que estão em outros contextos de vida, esses caras são alfas. E aí? Por fora, todo mundo vai parecer alfa. Mas o cara, às vezes, tem vários problemas na cabeça, de lidar com emoções e tal, e extravasa, às vezes, até no feminino, no sexo, né? É o caçador, é o pegador, é o puá lá na balada e tal, pegando porque ele tem outros problemas que você talvez não tenha. Então, cada cara vai ter um nível de maturidade em algumas questões e outros em menos, tá ligado? E aí é aquilo, né? Ter essa conversa sincera para o cara não achar que você é o pai do cara e tudo mais. E justamente por isso que eu, quando vou tracar o conteúdo, eu falo, cara, eu sou igual a você, cara. Eu não tô tirando foto nas Bahamas, trocando uma ideia contigo, para te mostrar para você que você é aonde, que eu sou aonde você quer chegar. Sabe? É isso, é ter esse ambiente, é o ambiente que você cria também. Por isso que eu acho que o criador de conteúdo ele pode ter esse controle, o público que ele atrai. Claro, quando você coloca uma figura de status, você tem o bônus de você crescer mais rápido. Porque você, em tese, tem o signo de sucesso padrão da sociedade. Tipo,
Passa
canais
uma
que.
credibilidade também, né?
É, passa uma credibilidade, cara.
Você falar de grana e gravando um vídeo num barraco é meio
Não.
contradizente, né?
Sim, mas esse aí é o outro extremo para justificar o outro extremo. O cara não precisa ser falar do barraco, por exemplo, para ser o anti-pseudo-coach. O cara pode falar de um ambiente comum, normal. Ninguém tá aqui numa caverna, numa gruta e tal. Pô, tá num domingo trocando uma ideia. Cara, e aí, como é que tá a vida? Poxa, tal, tal, tal. Achei tal livro, li, não sei o quê. Pô, vi que investimento aqui, eu compartilho a tela com vocês e tal. Dá uma olhada aqui. Mas o outro oposto não pode justificar o outro oposto. Sabe? É, eu acho que esses caras que são lá em cima, eles não são, não têm essa, não são inocentes. Eles trabalham a imagem dele de uma forma a projetar algo ainda mais além do que eles são. Então, acho que
Concordo.
já é uma estética da estética, já é o homem no polo feminino. É o homem tentando se valer da estética para se realizar na realidade, né? É, se valer da imagem dele estritamente para se validar e não daquilo que ele faz ou da ação, né? Então, acho que isso é muito importante ter esse senso crítico assim de conduzir os conteúdos e de quem é inscrito também de saber, né? É, qual é o que fazer e quem consumir também, né? Quem dá valor, quem se inscrever, quem acompanhar, e pô, esse cara aqui, ele tá falando de um lugar interessante, onde a gente aqui tá trocando informação. Ninguém é melhor que ninguém, né?
Entender a mensagem que quer ser repassada.
Sim, entender a mensagem.
Você tem algum a acrescentar aí, Jeff?
O Gandalf aqui
Desculpa.
comentou, perguntou do que a gente achava sobre os incels. A gente falou isso no começo da live, né? É, sobre os incels aqui, sobre o que a gente achava deles e tal. O Gandalf perguntando aqui agora sobre o branco.
Isso,
É.
Guilherme, se você voltar um pouquinho para o início da live, aí você vai ver. É, o que a gente comentou sobre o assunto. Beleza? Então, um salve, Gandalf, Darcy, Markson, Alexandre. Então, vamos fazer uma rápida transição aqui de assunto para prosseguir.
A mesa de som profissional.
Ele
Brabo.
adora, ele adora.
Brabo.
Cara. Tá dentro do que a gente já estava conversando aqui. Uma das coisas que estão na pauta é essa questão da adolescência estendida versus maturidade. Velho, quando o cara se torna homem mesmo? Como? Quando? Porque assim, né? Antigamente tinha, ou pelo menos em sociedades tribais, tinha esses rituais de passagem, ou você tinha que alcançar certa idade e mais fazer concluir alguma tarefa, enfim,
Sim, é verdade.
entrar pro exército, ir para uma batalha, enfim, matar um urso. E
Eu
hoje,
comento
velho?
esse tipo de coisa, até é um bagulho que eu bato bastante até no canal, em alguns um vídeo ou outro falando sobre isso, né? Porque as sociedades tradicionais, né, e aí vinculado à religiosidade, onde todos os aspectos da vida da pessoa eram regidos pelo espiritual. Aí o que acontece, né? A pessoa tinha um senso maior de missão de vida. Não havia essa aflição da modernidade de tentar descobrir o seu caminho. Ele já era dado para você. E a época de maturidade da adolescente, da criança para adolescente, do adolescente para adulto era muito mais clara. Agora, hoje em dia, na sociedade atual, esses elementos por ter uma sociedade, enfim, né, secularizada, né, completamente terrena, sem esses elementos espirituais para te definir ou para te dar uma identidade de vocação de vida, você não tem mais esses elementos que separam uma fase da outra. E aí, o que que acontece, né? Como isso é uma cidade de mercado, uma cidade produtiva e tudo mais, acaba virando aquilo que você tem. As suas posses. Então, quando você amadurece? Quando você tem o conforto que a sociedade prega, enfim, atualmente que você tenha. Então, você agora é um homem enquanto você consegue se realizar financeiramente na vida. Hoje em dia, até nem isso consegue. Na verdade, nunca foi o ponto, né? Porque nas sociedades tradicionais, a passagem de mudança, através de um rito de passagem, né, de fato, físico, inclusive, de ser jogado na selva, jogado no meio de um castigo físico, para ter a marca da passagem no seu corpo, não é mais, não era apenas um status social. Era uma virada de chave espiritual. Ele era recebido e celebrado pelos seus como um novo homem. A sociedade aplaudia, né, essa mudança. Não, agora que você passou por esse estágio, bem-vindo, meu filho, agora você é um homem. Você vai tomar outras responsabilidades nessa tribo, nesse clã, nessa família. Parabéns. Então, quando não a idade, eram esses ritos, né, que davam esse gatilho. Coisa que o homem moderno não consegue entender, porque é aí que tá. O financeiro não pode ser considerado um rito de passagem para a maturidade, porque o financeiro não é uma virada de chave espiritual, de percepção de vida. Você apenas amplia sua capacidade de prover conforto. Mas você, com o seu dinheiro, você pode ser tão imaturo quanto o adolescente de 18 anos que ainda está, enfim, né, fazendo ensino médio ou saindo para o mercado de trabalho. Porque o capital não gera maturidade. Pelo contrário, ele pode inclusive amenizar as dores da vida, porque você começa a pegar um ar-condicionado, um Netflix, uma TV, um videogame, pá. E você, justamente, é aquilo que a gente falou do cara, do rapaz, né? Quando a gente comentou do rapaz que tirou a vida no começo e tudo mais. Ele tinha os confortos, ele tinha os signos de sucesso. Nasceu na família certa, talvez, enfim, né? E tudo mais. E aí? Isso não gerou nele maturidade. Ele estava, evoluído materialmente, do que se entende como evolução atualmente, mas espiritualmente e emocionalmente ele ainda era um adolescente, né? Alguém, ou melhor, uma criança, né? Não sabendo lidar com a frustração do não, de não ter o que não, de não ter aquilo que quer. Do primeiro não que ele recebeu, né? Talvez grande na vida dele, né? A gente sabe que a dor amorosa no homem é muito grande, né? A sensação de perda, né, é grande, né? Não é como perder um objeto que quebrou e você vai repor, enfim, a negação é muito grande nesse sentido. Então, como lidar com a masculinidade, com a maturidade hoje, né? Não temos mais uma sociedade que celebre ritos de passagem nesse nível anterior das cidades tradicionais. Então, não é o seu financeiro. E o que que acaba sendo numa sociedade extremamente sexualizada, né? É o sexo que vira o seu, aquilo que você vai ou não definir como aquele cara que passou, ou aquele cara que é mais experiente que você, ou que vai te ensinar a viver. Por isso que muitos, né, do meio de relacionamento são os caras ensinando outros a ficar, porque ele fica, cara, eu tenho dinheiro já, eu tenho meu carro, mas, cara, eu não consigo a atenção da garota, e aí? Ou seja, o financeiro não é mais o tal. Porque, inclusive, nem o financeiro o homem tem mais de diferencial em relação ao feminino, porque a mulher agora está no mercado de trabalho, o dinheiro que o homem médio ganha é o dinheiro que a mulher média ganha, e mesmo se for maior que o homem ganha, não é um diferencial a ponto de o diferenciar na relação. Às vezes o cara ganha dois salários mínimos e ela ganha um salário mínimo e meio. Pô, que mulher vai se manter no relacionamento por causa de 400 conto? Ou vai aturar a cara? Não é mais o parâmetro financeiro, né? E os caras do topo estão muito no topo. Então, o cara fala: cara, eu já tenho minha casa aqui parcelada em 30 vezes, já tenho meu carro aqui endividado também, mas tô com meu carro. E agora? O que que eu faço? Nenhuma delas está me olhando. E aí, numa sociedade que centraliza o sexo como aquilo que vai definir a sua vida, você transfere o poder de definir como homem para o feminino. Então, agora é a mulher que centraliza aqueles que são homens e aqueles que não são. E aí vira aquela clássica cena da geração até passada, né, que ainda perdura um pouco até hoje, né, do cara que só vira homem quando é levado pelo parente mais velho, pelo pai, pro puteiro, né? Ah, finalmente, agora ele virou homem. Ah, aê, aê, hein? Virou homem. Bota as costas aqui. Aí sim, garoto e tal. Ou seja, é mais uma vez a nossa cultura, né, sinais de que nós estamos cada vez dando mais à mulher o poder de definir você como homem. Então agora não é o teu bem material, porque a mulher também tem o seu dela, né? Então não é o que diferencia mais. O que é agora? É o sexo, né? É você, a demanda do feminino. E aí tem isso o homem, até hoje médio, entende isso como orgulho, né? O cara que não é virgem é um cara que transcendeu, sei lá. O cara evoluiu, o cara finalmente, cara. Agora é homem, finalmente, tal. Mas isso é você dar à mulher um poder intenso, cara. um poder perigoso, que é ela te definindo. Então quer dizer, se você não passar pelo prostíbulo, se os gibis fecharem e você não conseguir... Acabou, você não é mais homem, você vai ficar estagnado até os 40, porque bateu um decreto de lei da pandemia, que agora os gibis estão fechados até segunda ordem na tua cidade. Então homens não vão ser mais produzidos até o Estado abrir de novo as portas do prostíbulo, da casa das primas lá. Então assim... É complicado, né? E por outro lado, tem um outro segundo erro masculino, que é, como a definição do homem está sustentada na mulher, para ele sair da adolescência, ele tem que transar pela primeira vez. Beleza. E para ele se tornar como um homem a partir dos 20, 30, é o casório. Então são duas formas que o homem moderno fez de centralizar a sua definição como homem na mulher. Uma na perda de virgindade e a outra em botar uma aliança no dedo. Então, isso, há um tempo atrás, era impensável nas cidades tradicionais. Não existia isso, tá ligado? Não existia essa coisa de você botar a mulher, você se fazer homem no casamento. Você já ia pronto homem. Você já ia pronto homem pra casar.
Todo mundo sabe colocar a aliança no dedo da mulher, ó.
Sacadas nerds aí já da bancada. mas é muito isso. Agora é a mulher que te define, tanto na perda da virgindade quanto no casamento. E se você não passar por esses ritos, você não é homem, sendo que nas sociedades antigas você se fazia homem antes de casar. Você não se fazia homem durante o casamento porque você casou. Então, assim, e aí, claro, né? Você vira um. É aquele. Tem até um ditado até cruel, né? Na geração anterior, né? O cara que passou dos 30 e não casou, né? Já sabe, né? Ou é gay ou é maluco, sabe? Então, assim. Ou seja, é você forçando e validando ainda mais o poder na mão da mulher de te definir como indivíduo, né? Então, sabe? O que seria o equivalente, então, ao rito de passagem, né? O que te definiria como homem agora? É difícil, porque a sociedade agora não celebra mais nada em conjuntamente, que não dependa da mulher.
Tem a questão também, você citou do casamento, que a queda não foi tão abrupta assim, mas no decorrer dos anos a gente viu, pelos dados, que tá caindo essa taxa de matrimônio. De divórcio tem subido bastante, né? Que já tá na casa de um a cada três casamento vira divórcio.
Feito bastante lá no escritório.
É, o Jeff tá indo pra casta superior só de tanto fazer caso de divórcio aí.
Stonks, né? O cara tá vendo além aí, ó, surfando no sistema.
Por isso que ele vem aqui no canal defender casamento, porque ele sabe que vai virar dinheiro pra ele depois. Mas então, e aí a pergunta... E aí, cara, como é que a gente hoje faz essa definição, né? A ideia de adolescente também é uma coisa recente, não é? Essa ideia de adolescência.
A ideia da adolescência, ela é pós-guerra, assim. Ela é já no mundo pós-trauma da Segunda Guerra, de tentar proteger a infância, da infância agora não poder trabalhar e tudo mais. Mas antigamente o trabalho ele era valorizado cedo porque nós vivíamos numa cidade campesina, numa sociedade campesina, de camponeses. Então, o filho não era só o seu filho porque era o teu sangue ou algo do tipo, mas porque quanto mais filho você tinha, mais você tinha não só herdeiros, mas também mãos para trabalhar no campo, para te ajudar. Então, esse negócio de não trabalhar na infância era bobagem, balela no começo. Não estou dizendo que era certo, mas era balela. Antigamente, ó, cara, tem 7 anos, mas já consegue levantar e enxadar, consigo. Então, vambora. E essa terra aqui também é tua, entendeu? Eu vou embora, vocês vão achar que teus irmãos aí, vambora. E aí o cara ia, né, e trabalhava e tal. Mas, né, a ideia da adolescência, ela foi vindo, né, com a ideia da proteção da infância. Isso tem a ver também com a tecnologia, o avanço tecnológico, claro, né, a sociedade ficou cada vez mais urbana, você não tinha mais essa necessidade de famílias muito numerosas para poder sobreviver. E aí isso foi cada vez mais migrando de uma sociedade que valorizava o trabalho infantil por conta desse caráter de ser útil na vida prática, né, para uma defesa dessa infância, dessa inocência, né? Então, a partir dos anos 60, 70, 80, foi crescendo a faixa de idade a qual era protegida a mente da criança, né, e do adolescente. E aí, claro, né, agora com o avanço tecnológico, como eu comentei, o trabalho ficou mais mental. Então, a desculpa cada vez mais ficou mais difícil de defender a ideia de um trabalho muito cedo na vida para você para validar aí, enfim, né, e tal. E aí, isso casando com algo que é complicado, porque hoje, e aí as pessoas que estão com a gente aqui sabem disso, vivem isso na pele, né, também, é o quê? A qualificação exigida mínima foi estendida. O tempo de estudo para você poder se realizar profissionalmente, tanto os primeiros empregos, aumentou. Então você enfrenta cada vez mais tarde a realidade do mercado de trabalho. Então, o que antes você com o ensino médio conseguia. Ah, fim do ensino médio técnico acabou, 18 anos, já tô com a minha caranguinha ali, meio quebradinha, mas tô, já tô conseguindo levar minha mina para dar um rolê na pizzaria e já era, essa é a minha vida. Hoje em dia não. Hoje em dia o mínimo agora não é só o ensino médio, mas a graduação também. Então você fica mais tempo da tua vida no estudo. Você fica no antigamente ensino médio, 18 anos, beleza. E agora a faculdade bota mais 4, 5 anos, 6 talvez, se for faculdades ainda mais exigentes, 7 anos e tal. Quer dizer, 27 anos, talvez 25, 27 anos. E agora é o mestrado para pegar aquele cargo. Então, pós-graduação, mais um, mais dois, 3 anos. Caraca, então. Agora eu posso me empregar? Agora tá beleza? 30 anos? Vambora? Não, vambora não, porque agora tem que ter o bilíngue. Então, mesmo que eu tá fazendo mestrado, tem que fazer o curso de idioma. Aí tu, putz, cara, quando é que eu vou fazer a minha vida? Então, o mínimo, a fase de realização do homem foi se estendendo, né? Não só do homem da mulher também, porque agora a mulher optou socialmente no mercado de trabalho e agora também tem que segurar essa pemba aí, né? Então, vambora.
Achou que é fácil, né? É fácil, né? Vem cá.
Acho que privilégio que é trabalhar um privilégio. Bom, quando você trabalha para você, talvez, mas quando você trabalhar para sustentar uma família, não é exatamente um privilégio, né? Mas enfim, isso é uma outra discussão aí.
Dá
Mas
um outro
enfim,
episódio.
é outro episódio, mas enfim, é essa questão. Então, assim, não tinha essa. A adolescência ela foi se estendendo porque o seu contato com o mundo real foi ficando cada vez mais adiado por conta dos anos que foram se seguindo para você se preparar para o mundo real. Agora você se prepara depois dos 30, né? E aí você vai encarar a realidade de fato, né? E por isso que cada vez mais os homens saem mais tarde da casa dos pais, porque o custo de vida aumentou e a qualificação também aumentou, exigido aumentou. Então os dois aumentaram. Então o mínimo para sair está muito caro e a qualificação está muito alta. Pra você meter o pé da casa dos seus pais, ou pagar um aluguel e tudo mais. Tanto que gera o fenômeno das pessoas que racham as casas, né? Jovens, amigos, que olha, cara, vamos fazer o seguinte: tô em saco cheio da casa dos meus pais, tô com 27, 30, não, também, cara. Tô aqui com meu trampo de um salário mínimo e meio, mas não dá pra bancar nem a conta de gás e o aluguel junto. Então é o seguinte: vamos rachar uma casa? Que aí, pô, tu pega a internet, eu pego a conta de luz. A gente mete o pé de casa e emancipa, e aí cada casa dos quartos, cada um no teu quarto, traz uma garota de vez em quando pra lá, não tem problema, tá ligado? Bota o som alto na sala
Mas aí
lá,
que
você se
tá.
fecha, me divirto, acabou.
Deixa eu lhe perguntar, porque, pelo menos no nosso caso aqui no Brasil, entra uma questão cultural também, não? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um custo de vida, né, na maioria das cidades maior do que aqui, existe a cultura de você ir estudar em uma faculdade que é longe da sua casa. Então você já é obrigado a sair da sua casa, no período da faculdade. Eu, por exemplo, eu escolhi fazer a faculdade perto da minha casa. O Jeff também estudou perto da casa dele. E a maioria dos brasileiros estudam numa faculdade na mesma cidade. Muito difícil ter um caso ali, a não ser que for uma federal e o cara tá. E o curso lá é o melhor que tem, e o cara tem realmente potencial para ir para um, sei lá, para um ITA da vida, para sair lá do Nordeste e ir para o ITA. Ou atravessar o país e ir para. Fugiu o nome aqui, da USP. Mas isso são casos relativamente pequenos em relação ao maior contingente de pessoas na faculdade, jovens na faculdade. Então, você já opta por fazer um curso numa faculdade próxima à sua casa, para você já não ter esse gasto também, ou também não querer sair de casa, porque nós também não somos criados para sair cedo de casa. Pelo menos a minha ideia antes era sair de casa casado. Não, hoje eu já saí de casa e saí antes de casar. Eu moro sozinho, mas a questão é que eu não fui
Não
criado,
quer
por exemplo.
casar mais?
É, a cultura familiar de lá é diferente daqui. Aqui a gente tem muito mais uma ideia de clã, né? Lá é mais família nuclear, tá ligado?
É, essa questão da ser
Então você fica
latino, muito apegado à família.
apegado à família e tudo mais. Mas também tem um agravante, claro, porque lá nos Estados Unidos, apesar do custo de vida ser relativamente caro, lá a segurança financeira é maior, a estabilidade financeira é maior. Então você ganha em dólar, você compra em dólar, mas você paga em dólar. Então tem todo o capital circula mais entre as classes. Aqui é muito, sei lá, o Ferreira Santos é o Ferreira Santos desde os anos 70, desde os anos 20. A família já tem um patrimônio. O que quem estava em cima sempre teve em cima, quem estava embaixo, sabe, cultivou ali uma. Então, essa dificuldade de ascender socialmente acaba também deixando uma ideia de insegurança e a família acaba sendo esse porto seguro. Então, até mesmo a ideia financeira reforça esses laços familiares de dependência, né? De não querer sair cedo, porque vai que dá ruim, vai que o emprego não rola. Enquanto lá, a cultura do trabalho é cedo, porque lá tem muita oportunidade de trabalho também, até no mínimo, para você fazer. Lá, a cultura de trabalho, além de ser criado, a cultura de trabalho de você é criado cedo para trabalhar, lá também tem oportunidade de trabalho, a moeda é o dólar, é muito valorizada, não tem como. Aqui no Brasil, além do mercado saturado, né, e de diversos problemas, enfim, né, de cada região é uma região também, né, o Brasil, quanto mais para cima do Brasil, mais complicado, a desigualdade aumenta, enfim, né. Concentração de renda é muito grande aqui no Brasil, né, desde sempre, enfim. E as camadas sociais não se conversam tanto. Então, bom, como uma conversa de cultura pessimista de que pode dar errado, mesmo numa sociedade como a nossa, liberalizante, onde jovens de onde tá cagando pra família, metendo o pé e fazendo vídeo, não pode nem escolher isso, porque não, e melhor não é não, melhor baixar um pouco a cabeça pro meu pai aqui, porque puta merda, né? Dólar o real tá 5 contas, 5 dólares, pessoal vivendo de assistencialismo porque a crise política tá absurda. É melhor ficar quietinho aqui no meu canto, não pagar aluguel, nos casos dos meus pais, que fizeram a vida dele numa outra realidade, né, numa outra realidade de contexto, e segurar. Então, acho que não só a cultura latina é familiar e não preparada desde cedo para trabalhar e emancipar, mas também porque, se você se emancipar, o risco de você dar de cara é muito grande, né? Até para quem tem empresa, sabe, até a ideia a falência de empresa é absurda, segue um princípio parecido. Você, finalmente, eu vou fazer meu negócio, não vou ficar dependendo do Estado, concurso público ao caramba e tudo mais. E graduar o quê? Eu tenho skills aqui, fiz um técnico ali mais ou menos, li de finança. O cara vai lá, sai do seio familiar, pega a economia, taca no mercado, daqui a pouco fale. E volta, caraca, foi mal, volta
Mas
para
aí eu
casa de
vou
novo.
soltar uma bomba aqui, então. Pensando por esse lado, então faz sentido racionalmente se casar.
Mas é bom.
Cavalo de Troia
Porque,
tá.
ter duas
Não,
fontes de
mas
renda é melhor do que ter uma. Casar é bom.
aí você entrou num ponto que é um dos motivos pelos casamentos, apesar de estarem diminuindo, terminarem cedo. A indústria, porque você, o cara pensa, até eu falei isso na minha resenha do Rolo Tomassi, né? Que ele diz uma das regras dele de ferro, né? Não case com uma mina, não more junto com uma mina que você não pretende casar tão cedo, né? Ele já tentando ao perigo de você dividir com uma casa com uma mina que você namora só, né? Porque casamento aí é isso, né? Tem que morar junto, não tem jeito. Casar mais separado, né?
O Jeff já ensinou que isso é cilada da cilada,
Cilada da
porque
cilada.
já é considerado união estável. Como é que é, Jeff?
A partir de 2 anos, 3 anos,
Não,
será?
na verdade, não tem um tempo, né? Tem que ser comprovado o ano
Socialmente
de.
comprovado, já era, né?
É, o ano de querer ser casado, status casado,
Olha
publicamente
aí.
casado. Então, não tem muito tempo, não, cara.
É o
E a
juiz, é a boa
tendência
vontade do
geológica
juiz
tá
e
ficando estável aí.
meia dúzia de foto na rede social e um juiz benevolente, você já tá casado tecnicamente, né?
Essa
Aí.
semana, eu tô com processo essa semana que a mulher literalmente só juntou foto de Facebook.
Caralho, olha aí.
E meu cliente falou, não, nunca quis ser casado com ela. Falei, aí,
Mas
obrigado, boa noite.
é justamente isso. É por conta do aperto financeiro de você querer se emancipar, acaba que o casamento não tem um propósito espiritual, né? Que seria uma ideia premente do casamento. Uma cidade como a nossa, tudo é baseado no custo-benefício. Então, tudo que é útil, continua. O que é inútil, se afasta. Até por isso que a ideia de virtudes masculinas e do autocuidado masculino e tudo mais, até físico mesmo, de fazer um esporte, de ter um momento para você extravasar, acabou sendo perdendo um caráter utilitário, porque, bom, para que fazer isso? Uma sociedade que mina todas as mansidões possíveis e eu não preciso mais lutar fisicamente para sobrevivência, né? Claro, se você pensar no custo-benefício, né, da sociedade pela sociedade, de fato. Você vai acabar pensando que não vai precisar tanto se exercitar, quanto se cuidar de si mesmo, até se intelectualizar para quê? Se muitas das funções eu faço apenas me alienando em alguma função e eu ganho meu dinheirinho ali e acabou a minha vida, sabe? Eu ganho meu salário mínimo e já custei a minha. O meu game, minha série, meu rolê de vez em quando com os amigos, fim de semana sim, fim de semana não. Então, assim, mas nessa ideia aí utilitária, de fato. Aí o casamento vira um negócio, porque quando tu não tem amigo para rachar, né? Você pensa, pô, tô namorando já há 1 ano e meio. O cara pensa assim, né? Olha como a galera diz, né? O mindset do cara economicista, né? Do gado do sistema, como diz a galera aí. Ele pensa, caraca, tô com a mina já há 1 ano e meio. Ela é legal. Poxa, ela não dá dor de cabeça, né? Claro, né? Morar junto não dá dor de cabeça. Só se vê bem, né? Aí tá. O que, que eu vou fazer?
Juntar as trouxas.
Amor, amor, é o seguinte, baby. Vambora? Vambora. Meus pais são um saco, quero sair com você, às vezes eu não deixo. Meu pai, às vezes, tem crise de autoridade, a gente não pode nem dormir junto. Pra pagar hotel é chato, porque, pô, eu não tenho nem meu quarto direito aqui.
Pegar dinheiro emprestado com o velho para arrumar o carro, mas na verdade é para ir para o motel.
É, pra ir pro motel, às vezes até tem, mas pô, motel careiro, pô, que tal a gente ter um cantinho nosso já? E se eu
Mais
gastaria num hotel com
barato.
você, eu já pagaria metade do aluguel, pô. Então, essa é a mente do cara, mesmo cara é um gráfico, vira um gráfico. E aí o que o cara faz? O cara cai na cilada da pós-moderna, né? Do custo-benefício do casamento, né? E aí aí dando razão aos MGTOW, é claro, né? Acaba dando razão à galera MGTOW, galera que flerta com os filhos da MGTOW. Até um otário, cara. E de fato, é
Verdade.
isso. Não tem como. O cara entra num casório, só que aí é aquilo, cara. Namoro é namoro, casamento é casamento, pelo amor, né? E aí a galera acha que vê a namoradinha uma vez por semana, conhece a garota, né? Mas aí quando a maquiagem cai, fera. Inclusive
Morar
física e
debaixo de uma
emocional,
tampa,
maquiagem
meu filho.
física do rosto e a da mente, aí já era, meu irmão. Aí tu tá com. Casou com a reversa aí, não sabe. Aí tá com a mina que. E aí vem divórcio, né? Porque treta todo dia, manipulação emocional, controle
Toalha que
do
deixou na cama,
o
vagabundo, né?
ego, enfim, né? É tudo aquilo coisa. E é aquilo, cara. Quando o casamento perde o propósito vocacional, né? E vai pro propósito custo-benefício, você vai cair na armadilha de casar e vai se divorciar em 2, 3 anos, que é a média, né? De 2, 3 anos de casamento hoje em dia, né? Absurdo, né? Mas é isso,
É
né?
dos pelo menos nos números, o último número, né? Que é de 2019 e sai 2020, dos 50% dos divórcios, dos 50% dos divórcios são menos de 10 anos. E desse corte de menos de 10 anos, 50% são máximo 2 anos.
Olha aí, eu adoro um cara. Eu fiz uma vez, eu até brinquei com os hacks dele um tempo atrás, acho que é o Bill Burr falando sobre isso, né? Se você tá num avião e um cara fala que o um a cada quatro paraquedas tem a chance de não funcionar, você pularia? E aí ele, não. Então, essa é a estatística do casamento. Um a cada quatro casamentos falhe. Você pularia no casamento sabendo que você tem a chance de perder parte do patrimônio, enfim, lidar com guarda de filho e tudo mais, aquela dor de cabeça toda, e pularia do avião? Eu não pularia. Ele conclui, né? E eu não tenho como discordar dele.
Qual a realidade virtual aumentada vindo aí? Eu não preciso sair mais do meu quarto para nada. É realidade virtual aqui. Eu mando mensagem, aqui eu vejo vídeo, aqui eu me satisfaço sexualmente, comendo Cheetos também, sem sair do meu quarto. Eu vou casar pra aqui.
Tem até galera prevendo já a indústria aí dos robôs aí sexuais.
Tá abrindo as dolls aí.
É, pois é, né? São várias questões. E a sociedade entrando aí, se convulsionando para tentar achar uma solução dentro de um sistema que. Porque aquilo, o pessoal critica as consequências e não as causas do negócio. Por isso que eles ficam, com esse sentimento de frustração. Eles perdem o processo todo e só vê o final, que é o quê? É o progressismo, é o feminismo, enfim, né? Lá, tá vendo como as coisas estão? E fica revoltado, porque ele só vê o produto final, que é a decadência em si. Né, a Roma caindo, né? Ele, pô, que absurdo! Mas ele entendeu o processo, ele, ah, tá, entendi. Então é um processo de uma tecnologia. A tecnologia aumentou, as formas de se relacionar ficaram indiretas, né? Houve uma perda de uma espiritualidade, num senso de propósito de vida. As pessoas estão frustradas porque não tem mais significado em questão de caminho a seguir. Então estão sempre brigando com elas mesmas para encontrar um propósito de vida. Aí a pessoa começa a entender o processo e fica menos amargurada, né? E com menos raiva do mundo, né? E acaba tomando mais a responsabilidade pro seu. E aí, essa é a questão, né? Tomar a responsabilidade pro seu microcosmo. Você não tem que se preocupar com o governo russo que aprovou a lei da misoginia, sei lá o quê, ou o governo atual, presidente, sei lá, com a ministra da educação ou da cultura, que botou a PL do feminismo, que vai acabar com os homens e tal. Você não vai mais se preocupar com isso. Essa política do dia a dia, isso que consome a sua energia, não é mais a sua preocupação, porque você entendendo um processo, sabendo que você é parte disso tudo. Você vai focar na tua vida, de fato. E naqueles que você irradia. Você, caraca, como é que tá a minha vida pessoal nisso tudo? Como é que eu posso me proteger disso tudo? Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor no meu microcosmo aqui? E afetar talvez só os meus amigos ali, tá bom? Um outro amigo dando um toque de vez em quando, sabe? Ter uma saúde emocional boa, ler os livros certos, ter uma vida, de meditação, de autorreflexão sobre o que eu faço. Você não fica mais preocupado com a lei. Ah, tá vendo? Mais uma lei feminista saiu. Que absurdo. Você, cara, é muita energia colocada em pauta diária, cara.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback. Comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos te escutar. Queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo, tá? Então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.